A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Estamos começando Escala Brasileira, edição de luxo com Luísa Posse.
Tudo bom?
Tudo bem com você?
Que bom que eu voltei.
Tá vendo? Você teve feliz. A sensação que foi ontem, mas já foi em 2009.
Mas eu truco isso. É. Eu acho que foi em 2012 e ainda vou procurar nos meus arquivos. Truco.
É blefe, né? Muito bem. Você sabe que de lá pra cá muita coisa mudou. Hoje a Rádio Senado não tá só em Brasília, tá também em outras capitais como Manaus.
Oba!
João Pessoa.
Ai, adoro!
Cuiabá.
Que legal!
Natal.
Nossa Senhora, que expansão,
Rio
gente!
Rio Branco. Olha só.
Que maravilha!
São 9 capitais agora.
Que ótimo! Oi, gente! Tudo bom?
Tá falando pra essa galera toda.
Essa galera toda.
Então, já que tem novos ouvintes aí no programa Escala Brasileira, a gente vai fazer um esforço e relembrar coisas que você falou na outra entrevista, né? Porque compensa, vamos prestigiar
claro.
esse pessoal, né?
Com certeza.
É, para começar, o ambiente musical que você, né, foi gestada ouvindo música.
Verdade, exatamente. Fui gestada num show. Uma amiga minha fala, né, que minha mãe saiu no meio do show, aí eu nasci e ela voltou. Ela foi na coxinha, eu nasci e ela voltou pro bis. E foi meio isso que aconteceu mesmo.
Mas assim, tem quem diga que o ambiente musical em casa, agora todo mundo usa essa coisa que eu falo de memória afetiva, né? Tá todo mundo falando isso agora. Mas a memória afetiva é importante.
Ah, né? É muito. Nossa, tem coisas que eu me lembro que eu nem sei que eu me lembro, sabe assim? Que aí quando começa a tocar, você vê que você lembra, você começa a cantar junto, fala, meu Deus, mas eu não canto isso há 20 anos, há não sei quantos anos, mas fica na memória, imprintado mesmo.
É impressionante,
é,
né?
Impressionante isso. Yentl, que é um musical da Barbara Streisand, que fala dos judeus e que ela não podia estudar porque ela era mulher, e aí o pai dela encobre ela como homem e ele morre. E pra mim é uma das coisas mais lindas do mundo. Eu conheci quando eu tinha 5 anos. Eu sei absolutamente todas as músicas do Yentl, assim, de cor. E eu não ouço nem aos 10 anos. É isso, memória emotiva é uma coisa muito poderosa. E é claro que eu não ouvi Yentl aos 5 anos à toa, né? Eu tive um berço musical muito privilegiado, graças a Deus.
E sem preconceito também, né?
É, do lado da minha mãe, ela é mais rigorosa. Bom, gente, eu sou filha da Zizi Posse, ok? Tá? Eu sou a Luísa Posse,
pra
tô
quem
aqui.
Não sabe, né?
É sempre bom a gente lembrar. A minha mãe, ela tem um gosto mais peculiar, assim, até por ela ter estudado música clássica há muito tempo. E o meu pai me apresentou as coisas mais pop, e muito sem preconceito, porque ele é produtor de música de todos os estilos, e depois acabou, depois de muitos anos, fundando uma gravadora, que foi considerada uma gravadora de samba, que era a Indie Records, que foi aí que veio todo mundo, né? Jorge Aragão, Alcione, Alice Brandão, Beth Carvalho, Arlindo e o Fundo de Quintal. Mas a minha criação foi muito ouvindo James Taylor, me lembro muito, Stevie Wonder, Michael Jackson e da parte da minha mãe, Barbra Streisand e Geraldo Azevedo e Chico Buarque.
Olha só. A primeira de hoje vai ser?
Qual que vai ser?
Ah, você que escolhe.
Eu escolho!
Porque assim, ó, se tiver alguma música do teu repertório lá de trás que tem relação com essa memória afetiva indiretamente, você podia chamar.
Não sei o que tem. Bom, eu acho que tem uma música que eu gravei no meu segundo disco, que é do Roberto. Acho que foi a primeira vez que eu gravei Roberto e era uma fase que ele não liberava a música pra ninguém. E foi aí que começou a nosso encantamento mútuo, que eu gravei Ilegal e Moral ou Engorda.
Alguém vem me dizer que isso ou aquilo não se deve
Para você que sintonizou agora, essa é a Luísa Posse, falando aqui no Escala Brasileira. Luísa, a gente vai falar do teu pai teve problemas de saúde, teve, né,
coisas muitos.
Assim. Que...
Um pai imorrível.
Imorrível, e que, mas que de certa forma isso também influenciou na tua carreira, né?
Exatamente. Quando meu pai infartou, enfim, isso, meu pai teve câncer quando era uma coisa super desconhecida no Brasil e passaram 20 anos e ele infartou. E ele ficou em coma há muito tempo. E nessa época eu era da Indie Records, eu era da gravadora, porque outras gravadoras quiseram me contratar, porque eu fazia festivais, concursos, e o Jô descobriu, me levou lá, e outras gravadoras quiseram me contratar. E aí foi muito bom, porque com esse aval eu pude ir pra Indie Records e desenvolver uma relação com meu pai, que até então eu não tinha muito próximo, porque eu morava em São Paulo, ele no Rio, e ele era separado da minha mãe, casado com outra mulher.
Claro, claro.
Só que eu comecei a gravar meu primeiro disco com 16 anos, então eu não sabia muito o que cantar, eu compunha músicas em inglês na maioria das vezes, e as minhas influências de música brasileira, elas eram muito mais velhas do que a minha idade, então era muito incoerente, né, uma menina de 15 anos cantando Chico Buarque. Então era um momento assim, um pouco confuso. E depois disso, quando eu fui gravar meu terceiro disco, meu pai estava em coma e eu não sabia o que fazer. Só que aí eu falei, bom, quer saber, eu não vou fazer nada do que eu vim fazendo até aqui. Já tinha sucesso, já tinha Dias Iguais, Eu Sou Assim, Tudo Que É De Bom. Já tinha várias coisas muito legais, além do Arco-Íris, Over the Rainbow. Mas eu comecei a compor e dar crédito a isso, coisa que eu não tinha, né? Ah, não, ela que compôs, não. Então antes eu compunha e falava, essa música, gente, é do Nando Reis. Aí as pessoas, não, que legal, é minha. Agora não vai poder falar mais que não é bom.
Olha, só que malandragem.
Fazia isso. E quando rolou isso do meu pai ficar internado, em coma e tal, eu saí por aí, depois, quando eu consegui, né? Porque você não consegue sair do lado do leito da pessoa que você ama.
Claro.
E eu montei um show, basicamente, de música brasileira, com muitas coisas que eu compunha e muitas coisas que originaram o Escuta, que foi daí que veio Gandaia das Ondas, que você gosta muito. Daí que veio Loco a Kansa na minha vida, que o Chico Buarque, gente, ele tá pensando em mim hoje, que o Chico César me apresentou e fez uma versão pra mim de uma música linda dele. Foi aí que o Paulinho Mosca entrou na minha vida, a Ana Carolina me deu a primeira música, o Vanderlei me deu Seu Nome, a Ana me deu Escuta e o disco chama Escuta. Só que graças a Deus meu pai saiu do coma, saiu da gravadora e eu falei, ó, o que eu vou fazer é isso aqui, você quer fazer comigo? Ele falou, quero.
Aquele trabalho que ele tinha lá também era muito barra pesada, exigia muito, né?
Muito,
fisicamente
exigia muito.
Dele. Então, foi uma coisa que acabou te
e levando. Ele acabou de fazer um transplante de coração, que aí foi muito barra pesada, que foi 10 anos depois disso. E não foi fácil, milhões de complicações, ainda passa por complicações, mas assim, hoje tem uma vida. Eu vejo meu pai andando e eu me emociono, porque eu falo, cara, ele que dá aula pro Highlander, sabe?
Sim. Imortal, né?
Imorrível,
como diriam alguns. Então, a segunda de hoje vai ser?
Segunda, acho que a gente pode falar a música Devo Lhe Dizer, que é do meu mais novo disco, que se chama Sobre Amor e o Tempo. E é uma música da Marisa Monte, em parceria com Adriana Calcanhoto, Idade, inédita, que eu ganhei deles.
Devo lhe dizer, quero lhe falar, devo admitir, vou confessar. Sem você não dá, sem você não é, sem você não sou. Sem você não há como atravessar as lentas horas do meu dia. Eu só sei ficar pensando em te beijar, pra te dar amor. Deixa ser se for, pra ter alegria. Devo lhe dizer, quero lhe falar, devo admitir, vou confessar. Sem você não dá, você não sou. Se você não há como atravessar as lentas horas do meu dia, eu só sei ficar pensando em te beijar pra te dar amor. Deixa ser se for pra ter alegria. Se for pra ter alegria, ah.
Você está com Escala Brasileira.